Até a palavra excelente.
Satisfeito em relação à primeira pergunta, sim. Né? E, a meu ver, o ministro foi claro ao interpretar o regimento do Supremo Tribunal Federal.
Eu vou pedir aos senadores que vamos ouvir o ministro conforme nós fizemos aqui. Bloco de questionamentos, bloco de respostas.
Quando me refiro, eu vou fazer todo o possível. Já fiz na primeira pergunta, já fiz na questão da questão da perda do mandato parlamentar. Eu gostaria de esclarecer, certo? Mas me parece que, de qualquer modo, eu tenho impedimentos claros, Vossa Excelência leu aí. Primeiro, para falar sobre casos específicos. Por exemplo, essa ação penal 470. Era uma das perguntas... É. Esse é um caso em andamento. Me parece que se enquadra perfeitamente. Segundo lugar, em casos em andamento, não é porque possa estar especificamente na proibição da Lomã. Tem casos em que o juiz, quando se manifesta previamente, ele fica impedido de atuar. Esse é o problema. A questão é o impedimento que está no Código de Processo Civil. Então, nós temos que conjugar as duas coisas. Mas, da minha parte, eu vamos dizer assim, farei o possível para responder. Ainda que, né, do ponto de vista abstrato, de responder todas as questões. Acho que o Senado tem todo o direito de saber a minha opinião sobre isso e farei o possível. O que eu me reservo a não responder é sobre casos específicos e individualizados. Eu acho que assim... Bom, por exemplo, a questão, o caso do julgamento do ação de improbidade envolvendo o Antônio Palocci. Eu não gostaria de voltar ao caso específico, mas quero dizer que a jurisprudência que foi aplicada naquele caso é um entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça em muitos casos semelhantes. Quem tem familiaridade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, estão aqui todos os meus colegas da área de Direito Público, que atuamos todos os dias nesse caso. Nós julgamos esse caso como julgamos centenas de outros. Quer dizer, nós não podemos suspender direitos políticos de um prefeito ou de um governador porque teve um problema de composição de uma comissão de licitação por má interpretação da lei. Temos aí uma ilegalidade, mas não um ato que importe sanção tão grave como é a perda do cargo. Nós temos que fazer essa distinção. Essa é a nossa jurisprudência. E nós vamos aplicar a jurisprudência independentemente de quem for. Eu acho que a sabedoria e a justiça está nisso. É de tratar todas as pessoas da mesma maneira, desde que situadas na mesma situação. Senador Luiz Henrique, a questão do fator tempo no processo é, vamos dizer, uma questão antiga e é uma das questões clássicas em matéria de processo penal, é a luta que se tem. Se, por um lado, se proclama a necessidade de celeridade da justiça, nós sabemos que o devido processo legal tem uma demora natural constitucional. Se a Constituição assegura que a todos os litigantes tem que se garantir defesa e contraditório amplos e recursos, obviamente, isso ao natural gera uma demanda de tempo. A previsão de instalar órgãos de tribunal regionalmente já está na Constituição. Se não me engano, foi a própria Emenda 45 que previu essa possibilidade. Senador Pedro Taques, Vossa Excelência fez um questionamento aqui, uma série de questionamentos, alguns eu não tive nem tempo. Eu não sei se vou conseguir vencer a todos. Por exemplo, a questão do senador condenado, acho que está respondido. A questão da hierarquia dos tratados internacionais em relação ao direito interno, especificamente o Pacto de São José da Costa Rica. Nós tivemos a oportunidade de enfrentar esse assunto lá no STJ, quando julgamos, primeiro, a questão da cooperação jurídica internacional, porque muitas das técnicas de cooperação jurídica internacional estão previstas justamente na Convenção de Mérida e na Convenção de Palermo. E isso nem sempre é compatível com o direito interno. Então, se gerou essa necessidade e, na oportunidade, lá no STJ, eu fui relator do caso, se estabeleceu que as convenções internacionais, essa é a jurisprudência do Supremo, ela, quando internalizada, elas são internalizadas como lei ordinária. A não ser em se tratando de tratados sobre direitos humanos, que pode ser, dependendo do quórum de aprovação, vamos dizer assim, ganhar hierarquia constitucional. E, eventualmente, os que são antes, como é o caso do Pacto de São José da Costa Rica, que não foram aprovados por um quórum qualificado, até porque são anteriores, segundo a jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal, me parece adequado, eles não têm uma hierarquia constitucional, mas têm uma espécie de supremacia em relação ao regime ordinário, de modo a paralisar a eficácia normativa do regime ordinário. Foi isso que determinou a edição da súmula do Supremo Tribunal Federal sobre o depositário infiel. Eu, particularmente, acabei vencido no STJ em relação ao depositário infiel quando se trata de depósito judicial, porque não via nisso uma proibição, nem no Pacto de São José da Costa Rica, nem no nosso direito interno, porque depositário judicial não é um depósito que importe uma dívida. Então, se poderia estabelecer essa exceção. De qualquer modo, não é essa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Questão da modulação de efeitos.
Eu só tenho... senhor presidente.
Senador Petac.
A minha pergunta, senhor presidente, foi o Pacto de São José da Costa Rica e a Corte Interamericana de Direitos Humanos se poderia infirmar uma decisão do Supremo Tribunal Federal, na opinião de Vossa Excelência, tendo em conta a transconstitucionalidade.
Se poderia infirmar?
Sim. Nós poderíamos desafiar na Corte Internacional de Direitos Humanos uma decisão do Supremo?
Eu acho que isso é incompatível com a nossa Constituição. Acho que é. E, salvo o melhor juízo, essa é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Acho que, até porque ela não tem o Pacto de São José da Costa Rica, ele não tem uma estatura constitucional.
Obrigado.
Quanto à modulação de efeitos, modulação de efeitos vamos dizer, uma técnica de controle de constitucionalidade, que hoje está consagrado no artigo 27, se não me engano, da lei que prevê que estabelece as regras sobre controle de constitucionalidade. Há uma tendência a expandi-la também em relação ao controle difuso, justamente porque se dá hoje uma carga expansiva às decisões de controle difuso. Parece que isso é uma tendência normal. De qualquer modo, aí nós teríamos que... Eu tive a oportunidade de escrever isso num livro sobre eficácia da sentença na jurisdição constitucional. Nós teríamos que fazer uma diferença entre eficácia executiva e eficácia normativa, a modulação dessas duas eficácias. E quando se fala em modulação de efeitos, na verdade está falando de uma eficácia executiva. Se está paralisando, se está modulando efeitos em relação ao passado, não em relação ao futuro. Mas isso, Vossa Excelência sabe que isso é matéria, vamos dizer assim, do direito público, matéria própria de um tratado. Questão de constitucionalidade interna do regimento interno. Em princípio, eu sinceramente nunca parei para meditar sobre isso, porque essa questão até me parece uma questão interna a corporis, né? Saber se o órgão legislativo pode ele mesmo controlar a constitucionalidade do seu regimento. Essa questão... em princípio parece que sim. Em princípio parece que sim. Mas, de qualquer modo, isso remete a um problema um pouco mais sério, que é saber se a administração pública pode exercer o controle de constitucionalidade. Se a administração pública, se um governador pode deixar de aplicar uma lei. Essa é uma questão delicadíssima. Me parece que, em princípio, não poderia. Exponte sua, o governador deixar de aplicar uma lei da Assembleia porque considera inconstitucional. Acho que a oportunidade do governador fazer isso é uma oportunidade do veto. Mas, de qualquer modo, são questões de alta indagação constitucional. Bom, a questão da corrupção... Eu tenho duas perguntas aqui, senador, que eu gostaria de, se vocês me permitirem, me parece que elas têm uma relação direta com o caso que está em julgamento. É a questão da corrupção como ato de ofício ou não ato de ofício. Se Vossa Excelência, não. E a outra questão da teoria do domínio do fato. Me parece que, se Vossa Excelência permitisse, questão do encontro fortuito de provas. Essa é também uma questão de natureza constitucional de altíssima indagação, que temos jurisprudência, aliás, não é nem só no domínio do direito brasileiro. Essa é uma questão universal. É a questão de nós lá no STJ mesmo, nós tivemos oportunidade de julgar a seguinte questão. Nós não podemos abrir inquérito com base em denúncia anônima. Agora, a denúncia anônima, uma decisão que diga esse fato foi objeto de denúncia anônima, inibe a abertura de inquérito no momento que se encontrar outra prova. Lá no STJ nós discutimos muito isso, se estabeleceu uma divergência. Se nós dissermos um inquérito iniciado por denúncia anônima e por isso arquivado, ele inibe a investigação quando se encontrar outra prova, nós estaremos abrindo a porta à impunidade. Porque o próprio acusado, ou o próprio autor, o próprio agente do ilícito, pode provocar uma denúncia anônima, que isso vai lhe garantir a impunidade. Então, essa é uma questão muito delicada. No meu entender, o fato, vamos dizer, as eventuais provas que Vossa Excelência usou, o encontro fortuito de provas, essa prova pode dar origem, sim, a uma investigação. Me parece, em princípio, que essa é a solução mais consentânea com o sistema. Interpretação conforme a Constituição e... Vossa Excelência falou, isso pode importar uma constante mudança da própria Constituição. Se não me engano, foi essa a expressão que Vossa Excelência usou, bastante que se mude a interpretação. Agora, isso pode acontecer, senador, no meu entender, não só apenas quando há a utilização da técnica da interpretação conforme a Constituição, mas pode acontecer quando se utiliza qualquer técnica de interpretação da Constituição. Porque nada impede que se interprete hoje a Constituição de uma maneira e amanhã se interprete outra, sem declarar inconstitucional qualquer interpretação. Porque, na verdade, a jurisdição constitucional é uma constante interpretação da Constituição. O que existe de, vamos dizer assim, de criticável, eventualmente, é a constante mudança da jurisprudência. Esse é o problema. Aliás, Vossa Excelência, mais adiante, fez uma pergunta sobre isso. Como é que se pode, vamos dizer assim, compatibilizar a segurança jurídica com a constante oscilação da jurisprudência? É um problema. Me parece que a constância da jurisprudência é um pressuposto importante da segurança jurídica, da previsibilidade das decisões. E isso, segurança jurídica, é também previsibilidade do que o juiz vai decidir.
Pela ordem, presidente. Pela ordem, senhor presidente.
Aqui, senhor presidente. Pela ordem, senador.
Em respeito ao regimento da casa, e nada melhor do que nesse momento respeitá-lo, é preciso que Vossa Excelência encerre esta sabatina, porque iniciou-se a ordem do dia no plenário do Senado Federal. Lamentando ter que interromper o pronunciamento do ministro.
Não haverá encerramento. Eu vou fazer a suspensão da sessão se começou a ordem do dia. É regimental, o artigo 107 do regimento nos determina que, em havendo início da ordem do dia no plenário do Senado, nós somos obrigados a suspender as sessões de todas as comissões. Já que deu início à ordem do dia, eu vou suspender a sessão e vou convocar os senhores senadores oportunamente para dar continuidade a essa sessão.
Ainda na tarde de hoje, presidente? Será na tarde de hoje?
Está na minha ainda, faltam seis. Faltam seis minhas aqui.
Não, eu sei. Vamos dar sequência à sabatina do ministro.
Senhor presidente, eu faria uma sugestão. Até para valorizar a presença do ministro nesta casa, para que nós possamos conhecer mais detalhadamente o pensamento do ministro, eu sugiro a Vossa Excelência que agende para depois do dia 7 de outubro a continuidade dessa sabatina.
Senador Almeida, a mesa suspende os trabalhos pela ordem do dia iniciada, regimental, e convocará os senhores senadores oportunamente. Está suspensa a sessão.